Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio eu entrevisto dois empresários de sucesso, né? Pai e filho. Vai ser bom a gente conhecer essa história de como é que eles trabalham aí. A gente quase não vê histórias assim, né? Os dois trabalhando juntos, em família, e que são empresários de muito sucesso no mercado tradicional e que há 6 anos se envolveram com o marketing de relacionamento da Rinode, começaram a desenvolver de uma forma extremamente profissional, extremamente assídua, né, trabalhando muito forte, e se tornaram imperiais diamantes dentro da companhia, construíram um dos grandes resultados da empresa. E uma coisa que eu sou, né, até falei isso com ele em box, né, no privado, que eu falei, cara, eu quero explorar um pouquinho desse tema, é que eu sou extremamente admirado, é que ele construiu um canal no YouTube de muito, muito, muito valor, né? Muito conteúdo compartilhado, muito, muito ensinamento gratuito para muita gente. Isso é, né? Eu que também gravo conteúdo através das redes sociais, a gente está sempre gerando conteúdo, a gente sabe o quanto que isso demanda de tempo, de compromisso, né? Um compromisso de doação mesmo. Então, isso é extremamente incrível. Hoje eu quero entender, né, como é que eles fazem isso, se teve algum retorno dentro do negócio ou, né, foi mais feedbacks da galera. Então, vem para cá, meus amigos, Walter e Siddhartha Rebelo, né? Quase que eu falo Rabelo aqui, é Rebelo, né?
É Rebelo. Mas é tudo família, Rabelo, é primo, é tudo primo.
Ó, e tem dois L's, né, cara? Olha só, meu avô colocou o meu Felipe com dois L's para dar sorte, né? Então, tem alguma coisa aí, né? Os dois L's aí do Rebelo também.
Com certeza, com certeza. Pô, cara, prazer estar aqui. Você é um cara que a gente admira muito, a gente acompanha teu trabalho, seu trabalho, o trabalho da sua esposa também. Vocês são incríveis. Eu lembro de uma visita que eu estava fazendo na Rinode. Eu acho que nós éramos duplos, se eu não me engano.
Acho que diamante.
Não, a gente era diamante. Pô, a gente viu lá, tu tinha acabado de bater o Imperial. Cara, a gente ficou tipo, pô, cara, a gente vai ser igual esse cara aí um dia. Então, você é uma das referências que a gente tem nesse negócio de consistência, de assiduidade, de trabalho, de visão de negócio. Então, assim, a gente também acompanha muito, a gente é fã. Eu não sou muito de live, eu não sou muito do ao vivo, a gente tem muito pouco material, a gente gravou, a gente não faz live, a gente grava muito conteúdo, a gente vai gravando, vai soltando, no dia a dia, mas quando você chamou, a gente ficou muito feliz de participar desse movimento aí multinível faixa preta, porque a gente sabe a importância disso para poder impactar outras vidas. Muito obrigado pelo convite. Não é isso?
Perfeito. Obrigado. Obrigado vocês, né? E assim, como eu coloquei, né? Eu acredito que o objetivo desse quadro aqui é entrevistar as pessoas que mais têm resultado dentro dessa indústria, geram conteúdo, e né, vocês não poderiam ficar de fora, né? Quando eu fiz o convite para o Siddhartha, falei, Siddhartha, cara, chama o Walter também, eu sei que vocês trabalham junto, eu acredito que vai ser muito especial fazer em dupla aí, né? E o Walter já veio com, né? Eu coloco também no podcast em áudio, mas para quem for só escutar o áudio, o Walter já veio com a mensagem ali, né? Colocou uma camisa, quem tem informação domina a situação. Fala um pouco disso aí, Walter. E seja muito bem-vindo, se apresenta para a galera.
Bom, galera, meu nome é Walter Rebelo, eu tenho 24 anos. Entrei nesse negócio com 18 anos, muito sem experiência, nunca tinha trabalhado com nada disso. Era um cara muito introspectivo. Então, no primeiro momento, eu confesso que a minha visão foi até assim, bem simples de negócio. Falei, cara, tem 18 anos, eu trabalhava com meu pai, ganhava 1.200, 1.500 reais. Falei, se eu ganhar mais 600, 800 reais aqui, pô, cara que não tem conta alta, não tem nada assim, tá bom pra caramba. Só que no mesmo dia, eu já percebi que o negócio era diferente, que a visão não era essa. Então, eu já comecei a pegar a lista, a contratar, e realmente o negócio foi tomando uma proporção que a gente não imaginava. Aconteceu tudo muito rápido.
Você lembra qual era o nosso sonho?
Era bater diamante, ganhar 10 mil.
Nosso sonho era ganhar 10 mil, cara. A gente falou, cara, se a gente ganhar 10 mil nesse negócio, 5 para tu, 5 para mim.
Tá ótimo.
Nós estamos ricos, pô. É a prestação de um carro novo. Nós entramos para ganhar 10 mil, brother.
É mais um plus, né? Mais um negócio que a gente teria. Então, agora, quanto a essa frase, eu acredito de verdade nisso, porque a informação ela faz muita diferença. É lógico que é a atitude que traz o resultado, mas quando você sai fazendo sem saber como fazer, você quebra muito a cara, você perde muito tempo, você gasta muita energia. coisa que com você, com essa informação, você conseguiria de forma muito mais rápida. Então, a gente bate muito forte nessa tecla também, porque sabe que isso faz muita diferença dentro da vida das pessoas.
Isso aí.
Boa, boa, boa. Muito bom. E para quem, né, não conhece a história de vocês, né, antes do marketing de relacionamento, só conheceu através da internet ou dos palcos aí, dos eventos, compartilha com a gente, né, como é que foi esse antes, né, como é que foi esse caminho, da onde vocês vieram, né, o que vocês fizeram antes, né, se já tinha essa veia empreendedora, era natural que fosse empreender, a família já incentivava isso ou não, né, quebrar a cabeça em algum negócio, como é que foi isso? Compartilha com a gente, por favor.
Bom, na verdade, eu comecei muito novo, eu com 7 anos, quando eu fiz 7 anos, papai me acordou, era Walter também, Walter Rebelo, esse aqui é o neto, e ele falou, rapaz, meu pai era português, e ele falou, rapaz, parabéns, agora tu és um homem, apertou minha mão, de hoje por diante tu vais para açougue comigo, e aí eu comecei a minha carreira de empresário, foi ali como atendente no balcão do açougue, é óbvio, com 7 anos, eu cuidava da faxina, varria, limpava, lavava, mas com 7 anos eu fui engajando. Hoje em dia tem muito essa questão, a criança não pode trabalhar, mas o europeu, especialmente o português, ele tem o italiano, ele tem uma tradição de inserir o filho no empreendedorismo. É algo cultural mesmo. O americano também faz isso muito bem, em desenvolver empreendedores. E eu tive essa educação. Então, assim, muitas vezes eu estava lá no balcão, às vezes fazendo um desenho, mas meu pai queria que eu tivesse no ambiente. Eu falo, não, vai desenhar um pouquinho. Eu ficava ali desenhando, mas eu estava no ambiente do açougue. E com 12 para 13 anos, meu pai teve uma crise muito forte renal, um problema sério no rim. Teve que ficar afastado. Com 13 anos, eu já assumi o açougue, porque eu já era bom de conta pra caramba. Eu tinha que fazer conta ou no lápis, né, o lápis na orelha. Não podia pegar em calculadora, era conta de grama, o preço. Então, assim, a gente ficou com raciocínio muito rápido. Com 13 anos, eu já cortava. Com 13 anos, eu já desossava. Com 13 anos, eu já atendia no balcão. E todos os gatilhos que a gente hoje em dia estuda, né? Fazer um rapport, um gatilho...
Escassez.
Cara, eu aprendi tudo isso no balcão do açougue. Mas o açougue tinha uma coisa terrível para mim, que era o fato de ser de domingo a domingo. Então, não existia vida social. Porque domingo trabalhava até 1 da tarde, quando fechava o açougue. E ainda tinha que lavar tudo. Então, terminava 3 da tarde. Eu ficava doido com aquilo. Eu falava, não, eu quero um trabalho para segunda a sexta, que sábado e domingo eu quero ir para a praia, quero jogar futebol e tal. Aí resolvi ser empreendedor. E com 15 anos eu falei, pai, eu não quero mais trabalhar no açougue e tal. Ele falou, faça qualquer coisa, contanto que você trabalhe e estude, tô dentro. Se você parar de estudar e parar de trabalhar, o pau vai quebrar. E aí eu comecei como camelô. Aí eu fui para o Maracanã vender refrigerante, vender água, e comecei para ter uma feira muito famosa, uma feira tradicional aqui no Rio, que chama-se Feira dos Paraíbas, que é a feira nordestina, em São Cristóvão, feira da Praça Vanhas. Eu virei feirante, camelô, botava minha barraquinha e o negócio foi crescendo, 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 vendedor. Então, sempre trilhando o caminho das vendas. E eu já tive mais de, sei lá, mais 80 profissões. Se eu ficar falando aqui, não vai dar tempo.
Borracheiro.
Borracheiro, pedreiro, locadora, o que tu imaginar, padaria. Eu já tentei de tudo, cara. Tentei muito. E no multinível, na verdade, a gente buscava alguma coisa, assim, trabalhando já. A gente já tinha uma empresa na área de segurança. A gente já tem uma empresa na área de segurança há mais de 20 anos. E a gente estava procurando alguma coisa nova e tinha um vizinho no prédio que ele toda hora chegava com um carro novo, toda hora ele parecia ter um negócio legal, menino novo, e aí ele falou, foi ali que a gente conheceu o multinível, a gente foi para a internet, ficou pesquisando, e daí tomamos a decisão em fazer o multinível, na verdade. A gente começou a ver aquele movimento ali, isso foi em 2014 para 2015, a gente estava procurando muito, 15 nós entramos, mas eu já vinha namorando o negócio desde 2013, já pesquisando, procurando, não sabia o que era multinível, para mim tudo era pirâmide financeira, era pirâmide, era algo, eu era muito cético e tinha pavor, eu achava isso horroroso, eu achava as reuniões horrorosas, eu achava tudo horrível, cara, tipo assim, pô, esses caras aí, mas se dá dinheiro eu quero aprender, eu quero ver. Então, na verdade, chamou minha atenção essa questão de premiações, viagens, tudo isso chamou muito a nossa atenção, e aí a gente começou a estudar, até encontrar algo sério, que no caso foi a Rinode.
Eu acho que é importante até pontuar isso nessa questão da história, que muitas vezes a galera, quando entra, até tá muito tempo, mas fica com receio de chamar a pessoa para falar, aquele cara é bem sucedido, aquele cara já é empresário, aquele cara já tem uma condição bacana. A gente já tinha uma condição bacana antes de entrar na Rinode. O que chamou a atenção para a gente foi ter um negócio a mais, um outro negócio, e principalmente a questão da qualidade de vida. Porque, por exemplo, o meu pai, eu lembro que ele viu o vídeo do cruzeiro e ele ficou doido, isso chamou muita atenção dele. É. A gente tinha condição de fazer um cruzeiro? Claro que tinha. Mas a gente não tinha disciplina de tirar aquele tempo ali de fazer. Porque assim como no açougue, ele ficava de domingo a domingo, nossa empresa é de segurança. Ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem carro roubado 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, ainda mais no Rio de Janeiro. Então, a gente também não tinha essa qualidade de vida. A gente ficava muito preso ali dentro do negócio. E a gente enxergou isso no multinível, uma possibilidade de sair disso. Ó, aqui a notícia ruim é que você é obrigado a ir pro cruzeiro quando bate diamante. A gente falou, cara, isso é bom demais, assim. Então, isso é algo que as pessoas fazem de muito, muito errado, de ficar pré-julgando. Ah, não vou chamar aquele cara porque ele já tem uma condição bacana, ele não vai querer fazer esse negócio. Então, a nossa história ela é até muito diferente da maioria das pessoas, que a maioria entra quebrado. Mas o multinível ele é tão bom, mas tão bom que ele serve para todo mundo.
É, mas também, rapidinho, só para complementar e dar um choque de realidade. Aí eu falei, cara, vou ter multinível, vou estar tranquilão, vou trabalhar de segunda a sexta, caosado. Eu trabalho sábado, domingo, feriado, dia do aniversário. Quem faz multinível é o negócio que eu mais trabalhei na minha vida. É maravilhoso, é maravilhoso. Ganha muito dinheiro? Ganha muito dinheiro.
Tem alavancagem.
Tem alavancagem? Tem alavancagem. Cara, mas assim, se você pegar lá de todos os itens, quando tu começa a pensar assim, quando que chega o momento ali de tu relaxar, brother, bate titã, eu acho que o Evandro deve estar tranquilão, mas ele é titã, brother, é outro nível, entendeu? Eu lembro que o meu líder, eu falava, bati diamante, falei, e aí, beleza, ele falou, ó, aí eu falei, duplo, aí ele, triplo, ele, falei, imperial, ele, cara, quando é que vai ter a liberdade? Quando é que vai chegar a qualidade de vida? Pô, tô trabalhando muito, viajando, correndo atrás. Ele falou: é assim mesmo, papai. Continua, daqui uns 10 anos a gente volta a conversar. Muita gente que vem pro multinível, eu acho que isso daqui vai ser. Mano, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como dentro do multinível. É muito trabalho, é muita dedicação, é muito comprometimento se você quer realmente ter alta performance.
Boa, boa, boa. Cara, tem duas coisas que vocês falaram aí, muito interessante, né? Primeiro, você falou desse preconceito que existia antes, né, com relação ao modelo de negócio. E isso é muito comum, né, entre um empresário do mercado tradicional, porque o cara tá ali, já tentou várias coisas, né, a empresa, enfim, tá quebrando a cabeça, trabalhando muito, e aí vem alguém, né, porque a ideia, né, que você vende, né, a isca é, não, o negócio... É, de renda passiva, né? O negócio vai te dar mais liberdade, aquele negócio todo. E isso, se o cara olhando de longe assim, ele fala, ah, então é muito bom para ser verdade, né? Essa é a imagem que vem na cabeça do empresário tradicional habitualmente a gente vê. E outra coisa, né? E é importante a galera entender isso, né? Assim, uma coisa importante que vocês falaram, uma pessoa do meu time, esses dias, né? Ele chegou para mim e falou, cara, poxa, eu tô meio desanimado com o negócio e tal. Eu falei, ah, tá, mas aí ele falou assim, mas eu tenho um sonho, cara, ainda de prosperar. Eu falei, cara, qual que é seu número? Fala pra mim um número. Ele falou, ah, eu queria ganhar uns 60 mil reais por mês, pelo menos. Aí eu falei com ele, eu falei, cara, vou ser muito sincero contigo, você ganhar isso líquido todos os meses, dificilmente você vai conseguir fazer se for fora do multinível. Até num negócio tradicional, pra você tirar essa renda líquida, você tem que ter um negócio muito grande. É muito grande, muito grande. Né? Eu sei disso porque eu tenho um negócio fora do multinível também e eu sei que, cara, é pauleira tirar uma renda como essa. E as pessoas, às vezes, elas não entendem esse valor que existe no multinível, dessa liquidez, né, do negócio. E outra coisa legal que você falou foi com relação a... Bom, qual foi o segundo ponto que você colocou aí?
A dedicação de domingo a domingo.
Isso, dessa questão da dedicação, né, do hiperfoco. Eu acredito que o multinível tem muito de... Cara, você vai ter que se programar para construir sua renda, né, ter a disciplina, porque senão você vai ficar sempre no jogo dos ratos, né? Tipo, sempre trabalhando muito, porque o negócio ele não desliga 24 horas, né, cara? Vai ter gente do seu time É, né, agora, né, que, por exemplo, a Rinode tem negócio no mercado internacional, cara, você, meia-noite você pode fazer, né, você tá fazendo reunião, porque o horário do fuso horário é diferente lá no México, né, e cada vez mais vai ser assim. Então, a hora que você quiser trabalhar, vai ter hora, vai ter gente para disputar, né?
Verdade.
E aí você que tem que definir, falar, cara, eu vou colocar uma energia absurda até aqui. E a gente vê muito isso, eu vivo muito isso que você falou, é muito legal isso, porque eu tenho um negócio tradicional e eu sempre falo, cara, eu não coloquei a mesma energia que eu coloquei no meu negócio multinível. Não,
doideira.
É incomparável.
Existe um mito, né, que aqui é facinho, é só chama dois que traz mais dois, né? Que traz mais cinco, só funciona no papel, papai. Quando a gente cai para dentro mesmo, é pauleira, meu Deus. E assim, se você estudar se você ler o GoPro, o Eric, ele deixa claro que ele reconstruiu 7 vezes a parada. 7 vezes. A verdade é que você constrói o teu negócio todo santo dia. Todo santo dia, até porque dia 30 tá chegando, chega dia 30 tu é imperial, dia 1º é consultor, papai. Dia 1º, aí no dia 1º tu tem que batalhar ali pra... Quando tu bate diamante no dia 1º, tu fala, é, esse mês o negócio tá bonito. Mas às vezes bate diamante dia 3, dia 4, aí tu vai falar, é, esse mês vamos trabalhar. Mas a verdade é que todo mês era o game. Então é um negócio de... que demanda de esforço constante. Entendeu? E esse esforço, essa disciplina, essa rotina mesmo, é que vai realmente começar a te levar para a liberdade, para a alavancagem, para a renda residual. Então, assim, a coisa funciona, funciona. De um dia para a noite, você pode ficar milionário. As pessoas só têm que entender que de um dia para a noite, às vezes, leva 10 anos. Então, assim, é de um dia para a noite, porque realmente a vida passa num sopro. Você falou para mim que tem 31 anos. Ontem, tu tinha 21. Ontem, tu tava jogando futebol, tu tava tranquilão,
na faculdade, sem ficar preocupando muito com o futuro.
Ontem você tinha 21. Então, assim, a tua vida passou num estalar de dedos. E assim é no nosso negócio. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu costumo dar esse choque de realidade. Cara, vai dar certo, vai acontecer. Mas pensa de 5 a 10 anos, pelo menos. Não pensa antes disso, não, mano. Qualquer coisa antes disso é muito prematuro. Tanto para tu ter um sucesso muito expressivo, quanto se você ainda não tem resultado, porque é uma construção.
Eu acho que esse ajuste de expectativa faz muita diferença.
Sim.
Boa. E como é que foi esse início dessa construção, né? Eu lembro desse momento que eu estava lá na Rinode e você chegou lá. Eu lembro exatamente desse dia, cara.
Eu também.
E como é que foi esse start, né, no negócio? Como é que foi, sabe assim, os resultados, como é que eles vieram? Como é que foram as pessoas que vocês encontraram? Eram pessoas próximas, eram pessoas da família ou eram pessoas desconhecidas? E quando é que começou também vir pessoas pela internet, se vieram pessoas pela internet, né?
Sim. É, na verdade, assim, a gente estava com muito medo. Muito medo, assim, a gente entrou no negócio com medo. Eu vou te falar qual o medo. O medo de ser algo errado. O medo de, pô, será que existe mesmo esse negócio de ganhar carro?
Será que tem essa dona Adelaide?
Será que essa dona Adelaide aí, Sandro Rodrigues, esses caras aí, será que esses caras não são 7-1? Será que o negócio funciona mesmo? A gente estava com muito medo. Então a gente, mas ao mesmo tempo a gente é muito comprometido, tipo assim, vamos fazer. Fizemos uma reunião, a pessoa que nos apresentou, ela apresentou para a gente 2 horas da tarde, Na verdade, algumas pessoas já tinham apresentado, mas essa mostrou os produtos. Isso foi legal. Quando eu vi o produto, eu acreditei mais. Eu falei, ah, não ruim, pô, esse perfume aqui é bom. Eu pago 500 no shopping. Esse daqui eu vou pagar 50, brother. Pô, é 10 vezes mais barato. Custava 50 para a gente vender 100, linha traduções. Então eu olhei e, pô, experimentei. Eu falei, pô, é bom. Aí peguei aquele erva doce, o sabonetinho de erva doce. Experimentei, eu falei, pô, bom,
Jolie de cupuaçu,
eu fiquei louco com o Jolie de cupuaçu, eu falei, cara, esse produto legal, quanto é que custa? E para vender, e a pessoa me apresentando o plano, e eu com papel e caneta, igual um doido, fazendo um monte de conta, de projeção, quantos que eu tinha que vender, eu nem liguei para o plano de negócios, nada, eu só fiz conta de quantos eu tinha que vender, cabeça de vendedor, se eu vender tantos, eu ganho tanto, eu já faço 10 mil, eu foquei 10 mil, falei, cara, eu quero ganhar 10 mil. Tá, mas aí você pode também montar o seu negócio. Eu falei, opa, como assim? Tu pode ter uma franquia e tal, tu pode trazer pessoas para o negócio e tal, bababá. Eu falei, legal, e se eu trouxer pessoas? Quanto que tu ganha? quanto que eu ganho? Ah, e tal, eu fiz um variável lá na hora, falei, cara, se eu trouxer pessoas, as pessoas venderem, eu vou ganhar de 5 a 15% de comissão em cima de tudo que as pessoas movimentarem. Aí eu fazendo conta no papel, nada de plano, brother. Sim, prestei a menor atenção. E o cara
binário,
falando... Binário. É, compressão dinâmica. É, meu Deus do céu. É, e falando dos bônus, e falando da Fimerlist, falando de Robert T. Brother, e eu assim, ó... Nem dando atenção pra nada. Tá, beleza, tranquilo. Aí eu já comecei, peguei o celular e comecei a anotar nome de pessoas. Isso na reunião. A gente estava na mesa de um botequim, na mesa de um bar. E eu fazendo o nome das pessoas que eu ia chamar para vender comigo. E aí o cara falou, não, é legal tu fazer uma lista e tal. Eu já estava fazendo a lista. Isso era 2 da tarde. Quando foi 5 da tarde, 3 horas depois, eu entrei na sala da franquia com 16 pessoas. E dessas 16 pessoas, eu cadastrei 15 kit top. Eu nem sabia o que era kit top. Nem sabia e tal, só falei, olha,
nem as pessoas
sabiam. Nem as pessoas sabiam, ó, eu entrei com esse kit aqui,
vambora,
e é bom, vambora, nós vamos vender, vai ser maravilhoso. E em 3 horas nós botamos 15 pessoas, já batemos graduação, nem sabia qual era a graduação. Eu mirei no diamante, era dia 11 de maio. Eu virei, vi o vídeo lá do Cruzeiro 2015 ou 14? 2014. Cara, eu achei aquilo muito maneiro. Falei, cara, o que eu preciso para estar nesse Cruzeiro aqui? Ou seja, eu não entendia nada do que eu estava fazendo, brother, de verdade. O que é bacana, porque até sem saber fazer, dá certo, mano. Entendeu? Eu entendi que eu precisava de pessoas que comprassem, consumissem e vendessem. Então, no segundo dia, eu coloquei 11 kit top. No terceiro dia, eu coloquei 8 kit top. Porque o cara falou, bom, é o kit top, que vem mais produto. A pessoa... E era 300 pau de lucro. 300, eu pagava 2.200, levava 2.500 e pagava em 3 de 700 e pouco.
Verdade. Agora,
dentro da franquia, aí um não tinha cartão, eu mandava um emprestando, não, empresta pro outro que vai dar tudo certo. E se não vender? Se não vender, eu vendo. Essa garantia eu dei, que era o que eu sabia fazer. Era a minha zona de conforto. Cara, e se eu não vender os produtos? Se não vender, eu vendo. A gente sai no A2, a gente vende essa porra toda e vamos ganhar dinheiro. Vambora, vambora. Enfim, eu lembro que eu cheguei em 9 dias, eu cheguei à graduação platina, nem sabia. E aí, aí alguém na rede olhou e falou, cara, aqui tu já é platina, falta um pouquinho para tu bater o diamante. Eu falei, pô, então vou bater diamante. E em 19 dias, nós chegamos à graduação de diamante. Eu lembro que a primeira apresentação que eu vi, assim, que eu fiquei impactado, foi da Cristiane Magalhães, na franquia Imperial. Pô... Quando ela falou, eu falei, cara...
Ela tinha acabado de bater triplo,
ia pra Disney. E eu falei, caraca, essa mulher é muito foda e tal. Ela fez uma apresentação foda. E aí depois, nós assistimos uma apresentação do Márcio Ângelo na franquia. Márcio Ângelo era duplo. E assim, quando eu vi ele cheio dos slides e tal, e com as estratégias, eu falei, cara, um dia eu vou estar igual esse cara aí, falando igual esse cara e tal. Eu já me vi ali no lugar dele também. Foram 2 apresentações que impactaram muito a gente e elevaram, fizeram com que a gente quisesse realmente fazer parte daquilo ali, de treinar e tal. E o falador pra caramba, vendedor, com 4 dias eu já estava na franquia
apresentando,
explicando a Fimerlist, a Robert T, com altíssima propriedade, entendeu? Em 4 dias. Então, assim, a gente assumiu muito rápido essa postura de tomar a rédea do nosso negócio.
Mergulhou de cabeça mesmo.
Nós em 19 dias, fizemos 246 apresentações e colocamos 64 kit top. Nós batemos o diamante sozinho. Ninguém duplicou um kit. Nós colocamos os 64 kits, montamos e batemos. Então, isso é uma mensagem que eu dou para a galera. Quer bater diamante? Tu precisa de 50 mil pontos. Vai lá e faz. No, porque o cara bota 3 pessoas e espera que essas 3... Aí tu vai demorar 10 anos. Quer fazer, quer bater Imperial? 1 milhão de pontos. Vai lá, monta e cai para dentro. Então, assim, qualquer um pode bater diamante a qualquer tempo. Desde que você assuma para você, você vai dividir e vai ver quantas apresentações precisa fazer, quantos kits você tem que colocar, quantos pontos você tem que fazer. Então, eu montei. Aí, do diamante para o duplo, aí sim eu já tive a alavancagem, eu já cadastrei um camarada que trouxe um vereador, esse vereador bateu o ouro de 20 mil pontos, depois ele bateu... Então, assim, o negócio foi crescendo, foi abrindo. Então, com o tempo, a gente encontrou pessoas que nos ajudassem. Mas o estanque, o arranque, nós miramos o diamante, fomos lá e fizemos.
Sem saber fazer.
Sem saber apresentar, sem eu só fui aprender o plano mesmo de negócio, mano, uns 2 meses depois, entendeu? Eu apresentava do meu jeito mesmo e fui.
Que é muito melhor, né, na verdade, do que usar a slide é apresentar de forma simples, que todo mundo entende. Porque acho que a galera, quando vê aquela quantidade lá de informação, bônus disso, bônus daquilo,
O cara fica doido, ele fala, cara, eu vou ter que ser um cientista, eu vou ter que estudar matemática quântica para entender esse plano, entendeu? Ou então, tu chega talvez com um MacBook lá, abre um relojão, e o cara fala, mano, eu não vou ter um computador desse, eu... Pô, tu viu o relógio do cara? O relógio do cara é mais caro que o meu carro. Então, assim, a gente tem uma linguagem muito simples, é papel, caneta, catálogo produto. De produto, produtos, frega, lambuza, hidratante, borrifa, perfume. Eu pinto o cara, um sachê perfumado, mas essa proximidade faz a gente trazer muita gente pro negócio.
Que massa.
Essa simplicidade mesmo. É óbvio que quando a gente vai conversar com um empresário, aí a gente já bota uma camisa de botão, dobra aqui. É uma outra pegada, é uma outra apresentação. Mas no dia a dia, a simplicidade, a humildade é que faz a gente criar conexão com as pessoas.
Boa. Tem uma coisa que eu falo que é assim, cara, as pessoas elas confundem a apresentação de negócio com a explicação de negócio, né? Ela acha que a apresentação ela tem que explicar tudo como é que funciona nos mínimos detalhes e é onde ela comete um grande erro. E quando a gente fala assim, cara, a apresentação tem que ser rápida, simples, objetiva, as pessoas elas não entendem como que é possível fazer uma apresentação em 15 minutos, em 20 minutos, né? Porque ela não consegue, ela fica pensando nos slides, igual o Walter falou, ela fica presa. Ela fala, cara, mas eu não vou passar 30 slides em 20 minutos, não tem como, porque eu tenho que falar desse slide. E não é uma verdade, né, cara? Você tem que falar aquilo que você entendeu do negócio com bastante propriedade. E um negócio muito legal que foi falado aí, e falar dos produtos. Porque no final das contas, tudo começa e termina no produto, né?
Produto e pessoas. E apresentação extensa, assim, hoje as nossas apresentações não duram mais do que 15 minutos. E de forma alguma, 15 minutos, porque, ó, tem 3 formas de você realmente ser feliz dentro desse negócio. Compra barato, com desconto, é bom pra caramba. Compra e vende, faz uma renda extra. Ou você compra, vende, compra barato para consumir, mas também constrói o negócio.
Vira um gerente de
e
venda.
Tu tem aí um variável aí de 3 a 15% em cima da movimentação de produtos da tua galera. Ponto, acabou, tá apresentado. De que forma que se identificou? Se identifica com o quê? Gestão de pessoas, cuidar, construir um negócio, ou fazer um plus, R$1.000 a mais te ajuda no final do mês, R$1.500 a mais te ajuda no final do mês. E isso daí é que realmente faz a gente trazer pessoas, porque eu não encho o saco, tu tem que entrar com esse kit, tu tem que fazer isso, eu caí nessa besteira, eu tentei cadastrar minha mãe, foi muito difícil, porque eu já levei minha mãe para uma reunião, ela já tem uma certa idade. O camarada que fez a apresentação de planos, ele demorou 2 horas, que ele fez a apresentação de plano, na verdade, 2 horas e 37 minutos, que eu cronometrei. Então ele ficou lá contando a história dele, o sucesso dele, como ele era bonito, aquela merda toda. Quando terminou, a minha mãe virou assim, calmamente, falou assim para mim, Siddhartha, entendo uma coisa, nunca mais, nunca mais você me traga nesta porra, você tá entendendo? Exatamente assim que ela falou, ainda tinha uma pizzaria para piorar, a pizza veio toda engordurada, aí ela veio com o guardanapo secando o óleo da pizza, a pizza tava uma merda, 2 horas e 37 de apresentação, e eu lembro dela falando assim com muita calma. Minha mãe é uma pessoa muito calma. Nunca mais! Não, ela entrou e bateu o diamante. Depois, com uma outra estratégia do jeito dela, ok? Vendendo os produtinhos dela, falando com as amigas dela, falando com as freguesas dela, que minha mãe sempre foi manicure, sempre foi cabeleireira, então ela tinha muita cliente, tem muita cliente ainda de unha, de cabelo, de estética. Então, do jeito delas, a amiga dela entrou, do jeito dela, no tempo dela, mamãe bateu o diamante. Então, assim, com 68 anos. Então, é possível para qualquer um, mas todo mundo tem o seu tempo. Então, a gente foi aprendendo a respeitar as pessoas e não ficar apertando. Tem que ser no amor. Se a gente não ganhar o coração, a gente não vai ganhar a mão da pessoa.
Boa, muito bom. E o Walter, né? Porque, cara, você estava com 18 anos, Walter. Como é que foi? O Siddhartha já chegou e falou, Walter, você tem que fazer esse negócio, foi uma iniciativa sua. desde o início, já virou a chave ou demorou um tempo para você falar, cara, eu vou fazer esse negócio também?
Para virar a chave mesmo, demorou alguns dias. Foi quando ele falou, eu percebi que esse negócio dá para a gente ganhar muito dinheiro. Eu vou largar a empresa aqui, quero que você seja meu sócio. Na época, eu estava terminando o colégio. E aí ele falou, só que não tem como eu me dedicar 100% a esse negócio e você não se dedicar. Então, mas aí fica a teu critério. Pra você ter ideia, eu parei, eu tranquei o terceiro ano para poder me dedicar 100%. Depois que terminei lá no supletivo, eu nunca fui um cara muito dedicado à questão dos estudos, eu fazia ali. Mas eu, desde muito novo, meu pai, eu tive essa vantagem, que a maioria dos brasileiros não tem, essa questão da educação do empreendedorismo. Ele falou, cara, não importa o que tu queira fazer, mas você tem que ter o teu próprio negócio. Porque se você for trabalhar para alguém, você nunca vai mudar de vida. Você vai ficar preso ali naquele salário e a tua vida vai ser isso. Então, eu já tinha essa mentalidade. Eu sabia que eu ia ter um negócio, mas não qual o negócio ainda. Isso não estava definido. Então, eu enxerguei como uma grande oportunidade. Só que eu tinha a barreira de que, com 18 anos, você conhece pessoas de que idade? 18, 19. E a galera não quer muita coisa na cidade. Então, eu chamava amigo meu para tomar cerveja e botava dentro da APN, chamava para jogar bola e levava. Pô, Walter, não acredito que tu fez isso, mano. É sério. Irmão, já tá aqui. Agora, senta e ouve. Depois a gente toma cerveja. Alguns ficavam com raiva, outros entraram. Mas a gente entende que esse negócio ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para esse negócio. Qual que é a nossa tarefa? Convidar as pessoas. Então, o que a gente acertou também muito no início? No primeiro dia, qual foi o nosso acerto? A gente não tentou apresentar para ninguém, porque a gente não sabia. A gente entendeu que tinha que colocar as pessoas no carro e levar na franquia. E foi o que a gente fez.
Durante 19 dias, enchia o carro e levava para a franquia. Aí tinha um bronze, acho que era bronze,
era
cara,
bronze.
Que ele morava lá dentro da franquia. Eu falei, meu irmão está contratado. Tinha um bronze e ele sabia apresentar lá o plano.
E esses caras, né?
Pô, mas eu não, era bronze, o cara já era graduado, pai, muito melhor que nós. Aí ele falou assim, cara, mas eu não sei apresentar direito. Eu falei, meu filho, você é muito melhor que nós. Qualquer coisa que você falar, eu chegava, rapaz, esse galera, ó, escuta esse cara, porque ele é top, ele é diferenciado. E nós exploramos lá um bronze muito amado, muito querido, que nos ajudou muito, mas eu também entendi que eu não podia ficar na mão desse cara. Então, a partir do quinto dia, eu já assumi as apresentações e durante 19 dias eu morei na franquia. Porque, assim, eu fui para a franquia, eu abri a franquia 8 da manhã e saía 10, 11 da noite. E o Walter e as pessoas que já tinham entrado ficavam na rua só buscando gente. De carro, indo e voltando. Então, assim, e dentro da franquia, eu percebi que tinha sala, tinha o slide, tinha o computador, tinha um ar-condicionado, tinha as cadeiras, tinha pessoas comprando produtos na fila, tinha toda hora a gente comentando, aí chegava lá um ouro, a gente já cantava parabéns, chegava lá um
diamante.
O dia que entrou um platinho, o dia que entrou um diamante lá na franquia, nós ficamos doidos, nós soltamos um morteiro 12 por 1 e tal. Então, assim, nós vivemos intensamente esses 19 dias. Não foi fácil, mas também não foi nada absurdo, foi uma questão de disciplina. Então, assim, eu fui para o ambiente, até porque eu apresentava todo mundo como se a loja fosse minha. Ó, isso daqui é a minha loja, eu dizia para todo mundo que a loja era minha. A minha loja, ó, tá aqui os produtos e tal. Pô, mas a loja é tua, tudo nosso. E é minha, irmão. Só que não é só essa, não. Todas as 500 que tem aí é tudo minha. É tudo sua, não é verdade? É nossa. Então... essa foi a minha estratégia, trazer as pessoas para uma estrutura segura e mostrar que tinha produto. As pessoas, elas entram pelo produto.
Sem dúvida.
Mano, quem entra pelo produto, fica pelo produto. Quem entra pelo dinheiro, vai pelo dinheiro. Quem entra pelo oba-oba, vai pelo oba-oba. O produto traz fidelidade. Acabou, não tem conversa. Não tem conversa.
Cara, pode falar, Valdo.
Depois que a pessoa ela cria o hábito de consumir o produto, mesmo que ela não esteja vendendo, mesmo que ela não esteja cadastrando, ela continua usando. Nós somos seres humanos de hábito, né? Então, depois que a gente pega essa mania, eu acho que isso é algo que as pessoas pecam muito também. Por exemplo, o camarada está entrando hoje. Quando vai tirar o kit top, separa uma quantidade de produtos para ele utilizar. Porque a gente pergunta, irmão, quem é que vendeu o kit todo em uma semana? O cara levanta a mão todo e fala, quem vendeu em 2 semanas? Eu, em 1 mês. E o pessoal acha que está arrebentando. A gente pega e fala, parabéns, vocês fizeram merda. Como assim? Eu vendi, tive lucro, tive 300, tive 500, tive 1.000 de lucro. Ué, mas quais produtos você está consumindo? Então, é por isso que muitas vezes o camarada bota 10 e daqui a pouco 9 já saíram do negócio, porque ele não treina a galera a consumir, a criar esse hábito. Então, isso também foi algo que fez bastante diferença. Quando a gente virou essa chave,
a gente dividiu sempre o kit em três partes. A gente, dentro da franquia, a gente montava o kit, a gente ajudava a escolher, separava.
No começo, não quero o que tiver, né? Hoje é muito mais, tudo é muito mais simples.
Qual é o kit bom, era o que tiver. Mas assim que a gente passou a ter produto, que às vezes a gente ativava um kit com 20 unidades do 01 e 20 hot, unidades...
30 hot.
Eu já ativei top só de hot. Eu falava, irmão, vamos ajudar o povo a popular, né? Vamos ajudar o povo a transar, a ser feliz, a gozar e ser feliz. Então eu botava o kit. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem tudo. E a partir do momento que realmente não faltou mais produto, a gente passou a dividir em três partes. Uma parte para consumo, uma parte para mostruário e uma parte para venda e capital de giro, para poder ir pagando as prestações do cartão, enfim. Então, assim, e dentro da franquia mesmo, ali na hora, eu já pegava as embalagens, eu já desgraçava tudo, rasgava tudo, arrancava dos plásticos e botava no saquinho sem embalagem, destruía as embalagens, pegava as caixinhas, jogava tudo no lixo. Por quê? Porque se tu deixar na embalagem, o cara vende. Ó, isso daqui é o mostruário, bota na frasqueira. Isso é outro hábito que a gente criou. Entrava o kit top, a gente dava de presente uma frasqueira. 60 merréis, 70 merréis, a gente dava de presente, montava a frasqueira do cara, seja para fazer a apresentação do plano de negócios, tem que ter produto, com um catálogo dentro da frasqueira bonitinho, seja para venda, e esses produtos aqui é para tu poder contar pro cara, tomei esse shake aqui e eu perdi peso, tomei esse chá, perdi peso, usei esse gel dental e comecei a fazer um tratamento de clareamento, tinha mancha no meu dente por causa disso, daquilo, enfim. Mas se você não tem esse contato com o produto, só está focado no dinheiro, amanhã o coleguinha te apresenta uma porcaria qualquer e o cara vai. Porque não houve uma blindagem ali, não houve a informação passada da forma correta, entende? Isso daí a gente foi aprendendo à medida que foi desenvolvendo o negócio.
Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, aproveitando, né? Eu sempre vejo você dando dicas sobre vendas, né? Batendo muito nessa tecla. Desde o início, isso já foi natural para você? Porque, cara, eu preciso ensinar a galera a vender. Ou foi um processo que você foi aprendendo mais? Ou também você já tinha essa visão e aí foi se enraizando ainda mais com a experiência?
Muito legal essa pergunta, cara. O que acontece é o seguinte. Era o que eu sabia fazer e fazia desde 7 anos. Né? Seja no balcão, atendendo os fregueses, porque açougueiro tem freguês, não tem cliente, ou seja no camelô, seja na rua, em multinacionais, trabalhei na Bosch, trabalhei em várias multinacionais também, sempre na parte de vendas, supervisor de vendas, gerente de vendas, ou melhor vendedor, em todas as empresas que eu passei, eu sempre tive pelo menos entre os 3 melhores vendedores, que eu fazia questão, eu tinha que estar entre os melhores. Às vezes eu não era o melhor, mas eu estava sempre entre os 3, 4 melhores vendedores de toda a companhia. Isso daí eu carregava com orgulho. Então, eu já tinha essa facilidade, essa habilidade da venda. Só que, quando eu entrei no negócio, eu não foquei em vender produtos. Eu foquei em vender o negócio, em construir rede. Porque eu entendi muito rápido, nos primeiros dias, que a gente... Se tu perguntasse assim, quando foi que tu ganhou 10 mil reais? No primeiro mês, a gente já ganhou 13, entre vendas e rede. No primeiro mês. E a gente nunca ganhou menos de 10 mil reais, desde que a gente entrou. Só que com vendas a gente chegou a ganhar 15, 20, 25 mil de vendas. Por quê? Porque a gente começou a focar no negócio. Em 19 dias chegamos ao diamante. Eu falei, rapaz, molinho, tranquilão, beleza. E comecei, continuei a potencializar com 4 meses, eu cheguei ao duplo. Do 4º para o 5º mês.
Mas já foi...
Só que aí já foi... O negócio foi diferente, o buraco foi mais embaixo, eu botei 30 vezes mais energia. Mas com 5 meses duplo, eu falei, cara, eu sou sensacional, eu sou o cara, mano, agora é molinho pro triplo. Irmão, do duplo pro triplo foram 14 meses. E eu não entendi o que estava acontecendo, porque a gente chegou no duplo e de vez os nossos números continuar subindo, os nossos números caíram, porque eu tinha feito a força máxima para chegar no duplo. E eu não entendi o gráfico. Pô, que merda é essa? Porque eu estava focado em vender o negócio. E aí, sabiamente, eu conversando com o meu líder, Giancarlo Borborema, o Jean virou e falou assim, tu entende de produto, mano? Falei, claro que eu entendo. Claro que eu entendo. O que, que me fala aí sobre o... Eu acho que foi o...
Foi
o energético, não foi? Não sei. energético, um spa de mãos, alguma coisa que ele perguntou lá. Falei, ah, legal pra caramba, maneirão, esse energético, gostosão, gelado é uma delícia. Ele falou, tá, e quais são as propriedades, quais são as frutas, qual a composição energética e tal. Falei, pô, João, eu lá quero saber disso. E aí ele falou, porra, cara, tu é vendedor. Se tu não entender de produto, teu negócio vai cair. E aí, a partir desse momento, eu virei a chave para ir em todos os treinamentos da Malu. Eu fui um dos caras que mais contratou a Adriane Santos no Brasil. Um dos caras que mais... Porque a Adriane Santos sabe tudo de produto. E eu passei a fazer spa de mãos, spa de pés, esfoliação capilar. Meu irmão, eu estava em tudo quanto é treinamento que tu pode imaginar de produto. Treinamento de maquiagem, treinamento de pele. E eu passei a frequentar muito treinamento, treinamento, treinamento. E muitas vezes eu me via eu e 40 mulheres. Eu e 50 mulheres. Homem não gosta de treinamento de produto. Tá certo que dá
conceito,
né? Ainda. Tipo, não, eu só quero um negócio. Só que é o seguinte, é um negócio de produto. Tu tem que manjar tudo do produto. Se tu não souber de produto, tu não consegue duplicar o negócio. E assim, não, porque é a história. Produto é produto, dinheiro é dinheiro. Então, eu voltei pro produto. E aí, eu percebi que na época, muitas pessoas tinham dificuldade de vender os produtos. Porque não conheciam os produtos. E também porque as nossas embalagens eram feias pra cacete. Né? A verdade é, nossa embalagem era feia, era uma embalagem funcional, mas não tinha glamour. E o nosso negócio, como é da Estética, hoje em dia, pô, nossas embalagens pancam. Ganhamos o prêmio de embalagem mais bonita do planeta Terra. Então, assim, beleza. Mas na época era embalagem simples. Então, assim, eu tive que ir lá pra rua. Falei, caralho, vocês não estão conseguindo vender, não? Tudo bem. Aí eu fui pra rua para ser o exemplo. E eu fiquei um ano, irmão, vendendo. Aí eu jogava nos grupos todos, ó, tô saindo pra pista. 40 perfumes num dia, 65 perfumes num dia, e foto, selfie com o cliente, ó, segura aí o perfume. Pá, 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 pá. Um ano, um ano. Então, quando alguém chegava, ah, eu não tô conseguindo vender, eu digo, porque tu é vagabundo, meu irmão. Se sai comigo aqui um dia. Eu ia pra pista, invadia as obras todas e vendia, vendia. Comecei a fazer muito dinheiro, e eu acabou o mito de que é difícil vender, eu não sei vender, o produto não sei o quê. Então, acabou. Eu falei, meu irmão, vai chorar para outro. Para mim, não. Porque se tu burrifar, teu trabalho é burrifar, velho. Vai para a pista e burrifa com todo mundo. Você, no final do dia, vendeu 3, 4, 5 perfumes. Se tu vender 5 perfumes por dia, no final do mês, tu tem 10 mil de salário, irmão. Pelo amor de Deus. Então, a questão de tu ir para a pista. Agora, tá sol, eu vou para a pista. Tá chuva, eu vou para a pista. E eu comecei a fotografar isso. Muito, muito. Eu entrava na franquia Meyer, irmão, que é uma franquia perto da nossa casa. Meus pedidos eram assim, 250 Empires, 200 Grace Midnight, 200... Eu chegava na franquia, eu comprava 200... Gram marrom, 400. E eu ficava assim, pô, você tá de sacanagem. Gel dental, pode perguntar pro dono da franquia. Gel dental, eu comprava de 10 em 10 mil. Quero 10 mil gel dentais. Daqui a pouco, teve época que o pedido vinha direto da Rinode, filho. Nem passava, não. Eu já comprei numa lapada 20 mil gel dentais. Porque eu fazia campanha, fazia parte brinde, do mano. Brinde, parte do gel dental eu dava para orfanato, parte da venda. Então eu criei uma situação, ó, tu compra um gel, tantos por cento, vai para uma organização, vai para um orfanato, vai para uma casa de idosos. Então a gente começou a criar situações dentro da rede e resolvemos o problema de venda. Então, isso daí trouxe muita solidez para o nosso negócio. Esse carinho que a gente teve sempre com a venda. Eu olhava o VO 90%, 87% dos meus pontos, desde o dia que eu entrei, sempre foram vendas. Não que eu sou um recrutador ruim, mas é que eu sou um bom vendedor. Então, a minha pontuação é 90-10. 10% é combo, 90% é ponto de recompra, recompra, recompra. Que eu estimulei isso. Então, a galera que fica pelo produto, quando vem os malucos, as pirâmides, essas merda aí, a galera gosta de produto, tá acostumada a fazer 2 mil, 3 mil, 4 mil.
Não quer saber.
E pirâmide não é negócio para pobre, pirâmide é negócio para rico. O pessoal ainda não entendeu. Pirâmide não é para fudido. Porque para tu ganhar dinheiro na pirâmide, tu tem que botar dinheiro.
E caraca,
é o investidor da bolsa. Todo mundo quer ser investidor da bolsa. Como? Isso é fudido. Tem que ter grana para ser investidor. Entendeu? Então, assim, o nosso trabalho é mostrar essa simplicidade para a galera. Então, assim, a gente virou a chave para venda por uma necessidade. E aí nós batemos o triplo em 14 meses, meu irmão, ó, no dia 22 eu abri, eu abri, no dia do outro mês, no dia 26 eu fechei, tranquilo, calmo, fazendo 700, 800 mil pontos, naturalmente o negócio foi evoluindo.
Eu acho que a questão que o Felipe perguntou sobre gravar, o que a gente percebeu é o seguinte, era impossível a gente treinar o nosso time o tempo todo, enquanto que para um é bom de manhã, para o outro é bom à noite. Então, qual é a melhor forma da gente treinar a nossa equipe? Fora que o negócio vai tomando uma outra proporção. Começa a sair do estado, você começa a conhecer o Brasil, a gente tem no mundo inteiro. Então, assim, como é que eu vou conseguir chegar nessas pessoas? Como é que eu vou conseguir capacitar o meu time? Então, eu sem muita pretensão até mesmo, né, pai? A gente começou a gravar ali de forma muito
celularzinho,
natural.
Celularzinho, no carro.
Dica, muita dica de venda, porque era o que tinha, a gente tinha de propriedade na época, sabia fazer. E assim, o negócio foi crescendo também, eu acho que...
Também eu procurei, assim, o meu canal no YouTube, o Instagram eu tenho acho que uns 3 anos. Eu demorei muito a fazer Instagram. Eu fui fazer o canal no YouTube, comecei a gravar, também um canal bem novo, sei lá, deve ter 3, 4 anos, não sei, uns 5 anos, porque eu nunca tinha gravado vídeo, eu não tinha nem rede social, eu não gostava de nada disso, tanto que as minhas redes sociais são só para trabalho, eu nem faço o equilíbrio do pessoal, da humanização, nesse ponto, eu não faço por uma questão de estratégia, ok? E o que que acontece? Eu lembro que quando a gente começou a procurar material na internet, eu encontrava material da Malu, da Dani Carvalho, tinha um vídeo da Dani Carvalho, que era os 10 mais, que
mais
era...
vendidos, todo
pô, meu Deus, como vídeo. Eu usei aquele vídeo ali da Dani, tinha muito pouco conteúdo, tinha pouco mesmo. E aí eu falei, cara, eu vou começar a gravar, e comecei a gravar de produto, estudar produto, falar de produto. E aí, naturalmente, a gente acabou. E essa expansão do canal trouxe muita gente para o nosso negócio. Muita gente que andava namorando a Rinodê, que andava, tipo assim, pesquisando. Quando buscava uma referência, encontrava ele e falava, pô, esse careca aqui...
Entende.
Ele entende. Aí ligava, pô, meu irmão, vi uns vídeos seus aqui, eu gostei. Esse negócio de Rinodê é bom? Eu digo, bom não, filho. É maravilhoso, vem para cá, papai. Chega junto. E aí a gente ia lá e metia a caneta. Então, a gente expandiu em todo o território nacional por causa do nosso trabalho, sim, da internet. Mas todo mundo pergunta, então tu bateu Imperial por causa do digital? Não. Quantos por cento? 85% no braço, 15% na internet. Vamos dizer que eu achei aí uns 10 diamantes na internet. Vamos dizer aí que eu achei uns 3 duplos na internet. Mas o trabalho foi corpo a corpo. É lógico que era uma outra época. 5 anos atrás, era muito tempo atrás. As coisas estão mudando. Não tem como a gente cadastrar pessoas no Equador, no México, no Peru, na Bolívia, se não for através dessa ferramenta. Então, assim, a pandemia potencializou muito o comércio virtual, o e-commerce. Então, assim, o jogo está mudando. E cabe a nós nos adaptarmos e utilizarmos o que tem de disponível para a gente poder estar trazendo mais pessoas para o negócio. Mas, assim, eu não sou o Imperial da internet. Eu bati Imperial no braço, fazendo no formato tradicional, mas a internet potencializou muito.
Bastante.
E a gente encontrou pessoas muito especiais através da internet.
Cara, foi ótimo você falar, né, que encontrou pessoas pela internet. E aí você me corrija se eu estiver falando bobeira aqui. Quando você fala isso, né, só para deixar claro para a galera, pelo que eu entendo, você encontrou pelo conteúdo que você gerava, não necessariamente por causa dos anúncios que você fazia, né? Você pode até potencializar, né, a distribuição desse conteúdo, né, usar um funil para essa galera que está vendo o conteúdo, enfim, entrar em contato contigo, mas faz sentido falar que, cara, começa, assim, o principal é o conteúdo, é realmente o cara, né, ter essa disponibilidade de, como você falou, cara, estudar a fundo o negócio, estudar a fundo o produto, estudar a fundo técnicas e produzir conteúdo?
100%. Na verdade, por exemplo, hoje se você é empresário, você tem empresa, eu também. Hoje, um dos pré-requisitos para a gente contratar um funcionário é fazer o quê? Dar uma olhadinha na rede social do cara. Chega na entrevista e fala, meu irmão, você...
Gosta de balada?
Gosta de balada? O cara fala, não, eu só vou para a igreja. Aí tu abre lá o Insta do cara, baladeiro louco, zoado mesmo. Então, o que que acontece? Você fuma? O cara, não. E tu abre lá, ele tá com cigarro, 3 metros de maconha. Só maconha, mas maconha natural, maconha pode. Então, o que que acontece? Hoje não existe mais currículo. A rede social passou a ser o currículo. Então, quando, cara, penso eu, eu vou me cadastrar na Rinode, e eu começo a procurar. Aí eu achei lá, pô, Felipe Moraes, deixa eu ver quem é esse cara aqui. Aí tu tem uma continuidade, tu tem um trabalho, uma consciência. Desde quando? Nossa, caramba, já tem 5 anos que esse cara está produzindo. Ele fala de negócio, ele fala de empreendedorismo, ele é assíduo, ele é reloginho. A chance de eu entrar contigo é muito maior do que eu entrar com um camarada que tu abre lá o perfil dele, ele está falando de futebol, ele está falando... Não que seja errado falar de futebol ou das preferências que seja. Só que você tem que entender o seguinte, quem é teu cliente perfeito, quem é tua persona e quem é teu avatar. Então, por que que eu só falo de negócios? Eu não falo de vida pessoal. E não falo, só falo de negócios. Porque esse é o avatar que eu montei. As pessoas... Eu não falo de resultado, por exemplo. Eu nunca mostrei a BMW que eu ganhei, mas eu ganhei uma BMW da Rinode. Eu nunca mostrei a Land Rover que eu ganhei, mas nós ganhamos. Quer dizer, a Land Rover ganhou foi ele. É um barato, porque assim, eu ganhei uma caneta Montblanc e uma BMW. Eu fiquei com a caneta e ele ficou com a BM. Aí nós ganhamos a Land Rover. Quando nós ganhamos a Land Rover, ele ganhou a Land Rover e eu ganhei a BMW usada. Então, assim, é uma sociedade incrível, Felipe. Essa daqui. É o legítimo projeto Caracu, entendeu?
Ou seja, não recomenda, né? Sociedade.
Não anda pra cá, sempre. Né? Então, o que acontece? A gente teve esse cuidado de realmente... criar uma persona, criar um avatar extremamente profissional, focado em trabalho. Aí tem gente que fala, pô, mas esse cara não equilibra, ele não mostra um final de semana, ele não mostra uma viagem, eu mostro da Rinode dentro do navio, seja em Cancún, seja na França, seja premiações. Mas por quê? Porque eu nunca quis ostentar, mas aí é algo muito pessoal mesmo, tipo... Não estou dizendo que é errado quem faz o lifestyle, é só uma estratégia, cada um segue uma estratégia. A minha foi de mostrar serviço. Por quê? Porque as pessoas que se conectam comigo são pessoas que querem ganhar R$1.000, 1.500 a mais, 2.000 a mais. É esse cara que eu quero, para ajudar ele a resolver essa situação, e depois que ele tiver, vamos dizer assim, com a despensa cheia, aí eu consigo mostrar que da onde veio aqueles 2.000, podem vir 3, podem vir 4, podem vir 10, podem vir 20. Mas é um processo.
Respeitar as etapas.
Eu vou respeitando as etapas. Porque se você não souber vender, dificilmente você vai conseguir saber duplicar o negócio. E eu encontrei com muitas pessoas que desistiram, falavam, não, meu negócio é só rede. Meu negócio não é venda. Quando o cara fala isso, irmão, esquece. Porque para fazer rede, tu tem que vender o projeto. Tudo é venda.
E a tiazinha que vende lá os 1.500, 2.000, ela continua.
Mano, o que eu tenho de tiazinha que faz 1.500 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos, que tem a revistinha da Natura, que tem a revistinha do Boticário, e está subindo ponto, irmão. E esse ponto me ajuda na minha graduação. Então, a gente precisa de todo tipo de gente, mas não adianta. É um negócio de vendas, é um negócio de produtos. Então, assim, o pilar da nossa companhia é a venda direta. A gente pega a estratégia do multinível e duplica, e potencializa. Hoje a gente pega a estratégia do digital e potencializa através do e-commerce ou através da atração digital. Então é o seguinte, primeiro a gente produz conteúdo relevante, bastante conteúdo, atrai o cara. Então assim, eu quero ter um canal no Instagram. Siddhartha, eu quero vender no Instagram, maravilha. Antes de tu anunciar, antes de divulgar, faz um canal. E construir um canal é construir no mínimo 100 vídeos. Entre vídeos, postar, no mínimo 100. Quem tem menos de 100 está fora. 100 já é muito pouco, mas já dá para começar a brincadeira. Então, tu está com 100 posts entre vídeos e faz um equilíbrio. Dois vídeos e um post, dois posts e um vídeo. Aí você tem uma consistência já para começar a investir num tráfego patrocinado. Aí você já pode fazer um funil digital, você já pode criar iscas digital através do Google, do Face, do Insta, do LinkedIn, onde você, do Bing. O pessoal nem sabe que existe Bing. Bing é uma ferramenta de captação absurda. E é muito mais barato que o Google. Só que você tem que saber estudar a ferramenta e utilizar ela. Então, a grande verdade é o seguinte. Nós estamos na geração miojo. Ou seja, o cara quer botar ali no fogo, em 3 minutos está pronto. 70% do alimento consumido no planeta Terra, Filipão, 70%, já é processado. Ou seja, ninguém quer... plantar a batata, colher a batata, descascar a batata, cortar a batata, fritar a batata ou cozinhar para depois consumir essa batata. O cara vai, chama no iFood e manda vir a batata frita ou cozida ou o purê pronto. Então, nós estamos numa geração muito imediatista. E o imediatismo não combina com o empreendedorismo, seja em qual nível for. No caso do multinível, a gente tem que falar 5 a 10 anos para realmente você ter resultados expressivos. Antes disso, só se tu for uma lenda. Ah, Siddhartha, então quer dizer que eu em 28 meses cheguei ao Imperial. Então quer dizer que você é uma lenda? Não, porque não foi em 28 meses. Foi em 40 anos e 28 meses. Eu tinha uma estratégia de 40 anos, uma vida de 40 anos, um capital relacional de 40 anos, uma rotina, uma disciplina absurda, entendeu? Durante 40 anos. Então eu vim me preparando para ter essa oportunidade. Quando ela chegou, eu já tinha todas as características. Então, eu não bati Imperial com 2 anos. Eu bati Imperial com 42 anos. Essa que é a sacada, essa é a visão que a gente tem que passar. Porque é a verdade, qualquer coisa diferente disso é mentira.
Eu acho também que muito importante é que o camarada quer esse resultado aí, como ele bem falou do miojo, aquele resultado rápido, mas ele não está disposto a ter a atitude para ter esse resultado. Tipo assim, é igual a gente morou na franquia 19 dias, apresentou para 260 pessoas. O cara está disposto a fazer isso? Não está. Porque se ele fizer isso, ele bate o diamante em 19 também. Mas quem que está disposto a pagar o preço disso? Então, assim, o resultado ele só vai condizer com a tua atitude do dia a dia. Se eles não conversarem, nunca vai ser aquilo que você espera. E é impressionante. O cara, quanto mais imediatista, parece que menos atitude ele tem.
Verdade.
Boa. Forte, forte, forte. E como é que vocês, né, ao longo dessa trajetória, foram identificando os líderes da organização e foi falando, poxa, deixa eu vou colocar energia maior nessa pessoa aqui. Como é que vocês identificam e trabalham essas pessoas?
Na verdade, cara, é muito fácil. Isso é algo que aparece. Você surge... Eu não identifico o líder, de verdade, pelos números. Eu identifico o líder pela atitude. Se é um cara assíduo ao sistema, se é um cara ensinável, porque assim, chega muita gente perto da gente, já, tipo assim, que tem muito sucesso até em outros negócios, que já são bem-sucedidos em outro negócio. Só que o jogo do multinível é outro jogo totalmente diferente. É um jogo que você... Tu pode ser fodão, tu pode ser médico. Porra, o cara para ser médico, ele é quase cientista, mano. Ele tem que ser ninja. Primeiro que tu passar na faculdade, tu aguentar que... E assim, e o fato do cara ser médico não significa que ele vai vir aqui pro multinível e vai arrebentar.
Até fazendo multinível, né? Isso a gente fala, não é porque o cara jogou bem no Flamengo, se ele for pro Vasco que ele vai jogar bem.
Pois é. Então assim, a gente procura ver muito se ele é um cara que tá disposto a aprender e se ele tá disposto a fazer o básico. Assim... Isso é algo muito pessoal. Eu tenho uma forma muito, muito única de conduzir o meu time, sempre com muito respeito. Não encho o saco de ninguém. Tem que ativar, tem que... Eu não ligo para ninguém ativar, mano. Tem que ativar, tem que botar kit, tem que fazer... Esquece isso, esquece. Cada um, cada escolheu... Eu penso assim, cada escolheu fazer multinível para ninguém encher o saco dele. Agora é o seguinte, não venha encher meu saco, coleguinha, que tu não tem resultado. Porque para você ter resultado, o formato é esse. E eu vou e mostro para a galera. Ó, quer fazer rede? Lista, contato, apresentação, fechamento, patrocínio responsável. Acabou. Lista, contato, apresentação, fechamento, patrocínio responsável. Lista, contato, apresentação, fechamento, patrocínio responsável. Lista, contato, apresentação, fechamento, patrocínio responsável. E eu repito essa merda 300 vezes. Repete comigo. Lista, contato, apresentação, fechamento, patrocínio responsável. Te ensinei o segredo do multinível. E sabe o que é o patrocínio responsável, que é o quinto ponto? É tu ensinar o cara a fazer lista, contato, apresentação e fechamento. Lista, contato, apresentação e fechamento. Aí tu vai ensinar agora patrocínio responsável, que é você ensinar o seu próximo coleguinha a fazer lista, contato, apresentação. Não tem mais segredo. Esse é o segredo do multinível. Com consistência. Tu faz a lista, contata a pessoa, faz a apresentação. Ah, mas calma aí. Mas eu tenho que saber de produto. Mas isso são etapas. Tem que entender de produto. Só que quando o cara entra no multinível, ele tem que construir rede. Ele tem que trazer gente para o negócio. Ele tem que ter material humano para depois ele desenvolver esse material humano. E aí tu conversa com o cara. Mano, qual é a tua necessidade? É o que eu converso com o cara. Minha necessidade, mano, eu preciso de R$1.500 para pagar a luz, a água e botar comida em casa. Aí eu trabalho nessa necessidade. Aí o outro fala, cara, eu preciso de R$3.000. Eu trabalho nessa necessidade. Cara, eu quero construir um negócio. E eu quero R$10.000. Então, como eu identifico? De acordo com a necessidade do cara. Então, primeiro ponto, eu vou, converso e descubro a necessidade para ver qual o perfil. Tu se identifica mais com ter um grande negócio ou tu quer uma coisa mais imediata. Porque o cara que quer um negócio imediato, eu ensino ele a vender meia dúzia de perfume e vai embora, mano. Tá resolvido. Agora, o outro que quer construir uma rede, ele vai ter que aprender a fazer lista, contato, apresentação, fechamento, patrocínio responsável. Então, a gente implanta isso no cara. Agora, no dia a dia, ele tem que justificar. Se eu ligo para uma reunião, tem que vir. Se eu ligo para um alinhamento, tem que vir. Se eu falar tal hora, tem que estar no alinhamento no Zoom, tem que estar. E se não tiver, eu não brigo, eu marco um xizinho lá, ó. Faltou um dia, segundo dia que ele faltou o segundo dia, faltou o terceiro,
tá fora.
Pô, mas tu me abandonou, me abandonei? Não, meu irmão, eu não vou, não sou tua babá, entendeu? Já tenho filho, quem tem filho grande é elefante, então deixa eu te explicar uma parada, mano. Tu não quer, o problema é teu, mas não gasta meu tempo, não gasta minha energia. Eu só ponho energia em quem realmente quer fazer um negócio.
Pareto, né?
É 20-80, é Pareto. Então, assim, eu identifico no dia a dia. O cara pode ser master, meu irmão, e eu saio com ele abraçado. E ele pode ser duplo, e eu saio com ele abraçado. Não importa para mim o PIN, não importa se ele é pobre, rico, gordo, mato, não importa. O que importa é a atitude, é o desejo, é o tesão que o cara tá de fazer um negócio. Então, dessa forma, eu fui buscar diamante no 35º nível. Eu trabalho muito forte, profundidade, sempre trabalhei. No 35º nível, eu fiz um diamante. Agora, tu imagina a reação em cadeia de 50, 60, 70 mil pontos subindo para 35 pessoas. Olha o problema que tu arruma aqui em cima. Problema bom. Então, eu vou lá na profundidade e eu não aceito essa palhaçada de, ó, minha rede, não mexe, que tem meia dúzia de bundão, que, não, agora eu sou diamante, eu sou dupla, é minha rede, não fala com a minha rede. Foda-se, eu atropelo, tá embaixo de mim, é meu. Entendeu? Eu atropelo, passo por cima, bato de frente, porque eu não vou sacanear o cara. Eu vou lá para ajudar o cara. E aí, depois, aquele cara que estava batendo de frente comigo, que eu desrespeitei e fala, pô, careca, obrigado, irmão, desculpa, você estava certo e tal. Porque não adianta, eu não vou perder tempo, mano. Se está na minha organização, eu vou falar. Isso é um erro que eu vejo muita gente falando. Não, eu não falo. O cara tem medo de falar com o cara que está lá embaixo, porque no meio tem um babaca que não quer que tu fale com o cara lá embaixo. Você está doido. Eu falo com todo mundo. Não tem
muito essa. Bom você falar isso, porque e a grande questão é que a pessoa lá embaixo, cara, ela não tá nem aí com esse problema do, né, do ele quer ser ajudado, pô. Essa é a questão.
Então, da onde vem a ajuda? Ele só quer a benção.
Ele só quer a benção, filho. Se é o Padinho Cícero ou se é a Santa Maria que vai estar ajudando, o cara quer ajuda, ele quer a benção.
Exato.
E às vezes você deixa. Então, assim, mas o negócio me ensinou isso. Então, por quê? Um dos meus primeiros diamantes, logo assim, o cara era muito fechado comigo. Muita gente era junto e tal. O dia que o cara bateu o diamante, eu acho que eu era diamante, ele era diamante também. Aí ele virou e falou assim, olha, de hoje por diante, a minha rede, minhas regras, que agora eu sou a minha estratégia, porque eu sou diamante. Eu falei, porra nenhuma, meu irmão. Eu vou continuar falando com todo mundo. O cara vivia, comia, almoçava, fechado comigo. O dia que ele bateu o diamante, ele falou, agora, minhas regras, minha rede. Eu falei, aqui, ó. Aqui. Porra nenhuma.
Boa. Muito bom. Cara, esse é um tema muito bom de ser levantado, porque gera muita dúvida na cabeça da galera e no final das contas, todo mundo está em busca de mais resultado. Né? Não tem... Todo mundo quer crescer, pô.
Exato. É do teu time.
É do teu time. Filho, toda semente plantada tem que dar fruto, irmão. A gente não pode deixar semente para trás, não. Cada pessoa que está ali na tua organização é uma semente. Você não pode deixar semente para trás. Você tem que pegar todas. Todas têm que dar fruto. Entendeu? Porque aí eu vejo pessoas falando, ah, o negócio está difícil. Aí eu olho, olhou para a tua rede? Olhou. Por exemplo, eu faço e-mail marketing. Então, 100% da minha rede... 100% da minha rede sabe que eu existo. No mínimo, ele sabe que é da minha rede. E quando eu comecei a fazer o e-mail marketing para mandar o meu e-mail mensal, ó e tal, tinha gente falando, meu irmão, eu já sou cadastrado. Quem é você? Como você pegou meu contato? Eu digo, calma, bem, eu sou teu imperial. Mas eu fui lá no VO, peguei o e-mail do cara, montei. Aí teve líder que ficou putinho, porque eu fui falar com o cara lá embaixo, tô nem aí, meu irmão, que o cara que tá lá embaixo, ele quer ajuda. E receber ajuda do imperial é um privilégio. Como eu queria ter recebido ajuda de um imperial próximo a mim? Não tive. Hoje em dia eu tenho, que é Giancarlo Borborema. Acabou. Ele é o cara. Se eu ligar 3 da manhã, me atende. Se eu ligar 2 da manhã, me atende. Qualquer dia, qualquer hora. Só que ele está na Bahia, meu irmão. Eu estou no Rio. Então, ele não veio aqui apresentar plano para mim. Ele não veio aqui fazer um negócio para mim. Mas se eu ligasse para ele 5 da manhã, ele acordava e tirava minha dúvida. E botava no viva voz, ele falava com todo mundo. Então, eu tive um bom líder, mesmo estando à distância. O cara sempre atendeu minha necessidade e minha demanda. Se dá, dá para falar o nome de mais gente aí, dá. Dá para falar Dona Adelaide, dá para falar de Cristiane, dá para falar de Sandro, que sempre foram muito solícitos. Dá para falar de uma porrada de Crossline, que me ajudou muito. Falecido Celso Rodrigues, parceiraço, entendeu? Parceiraço, um cara que eu fiz muito negócio com ele, me ajudou muito, especialmente quando ele tinha franquia, que ele era dono de uma franquia. Então, eu mandava, era 20, 25 por dia. Ele falava, careca, que porra é essa? Não tem maleta, não tem estojo. Eu falava, dá uma caixa de sapato, meu irmão. Bota numa caixa de sapato aí e entrega. Porque era 20, 25 kits todo dia. Todo dia, todo dia. Então, é muito importante também. Eu falo muito em vendas. Aí tem gente que fica assim, pô, o cara só fala em venda, não fala em duplicação. Eu não falo, porque eu faço muita duplicação. Eu falo muito do desenvolvimento do negócio. Mas é que se não falar de vendas, vai dar merda. Vai dar problema. Vai, a engrenagem vai parar de funcionar. Então, assim, o negócio do multinível é um barco com 2 remos e 1 motor. Um remo é marketing multinível. Se você ficar só com um remo, o que acontece com o teu barco? Um remo só de um lado. Tu não vai sair do lugar. Do outro lado é venda. Se tu ficar só com venda, o que vai acontecer? Agora, se tu remar os dois, aí você evolui. E tem um motor atrás, um motorzinho. O nome desse motor chama-se marketing digital. Então, você tem 2 remos e 1 motor. Tem gente com um remo só, tem gente que já está com 2 remos. Agora, quem tem 2 remos e 1 motorzinho atrás, aproveitando o digital para potencializar, para internacionalizar, aí, meu irmão, aí vai dar certo. Não tem como dar errado. Então, a tríade, a analogia é o barquinho com 2 remos e 1 motor.
Muito bom. E, cara, você falando nisso, olha só, né? Só para a galera entender um ponto que eu comento com o meu time às vezes. A maior parte da equipe do México não é de pessoas do Brasil, é de pessoas de outras equipes, né? De peruanos, de colombianos e tal. E eu acredito que, cara, a gente tem muito mais gente da Renode, por exemplo, no Brasil do que necessariamente nesses países. Agora, por que os países novos, por exemplo, estão sendo abertos? A maioria das equipes estão lá. Ah, tem um espanhol? Beleza, tem um espanhol. Mas, cara, não é só por isso, né? Isso é um fator. Porque o espanhol, se você quiser, você aprende com relativamente rápida velocidade. É, mas eu acredito que tem muito a ver com isso daí. A questão do, cara, você não chegar para o líder e falar, cara, você tem que usar essa ferramenta aqui para encontrar prospectos lá, né? Ficar escondendo o jogo, falar, não. Sabe, não usar o marketing digital, não falar para o time, cara, você tem que aprender a fazer esse anúncio aqui, ó. Você tem que fazer dessa forma, você faz isso, faz aquilo, fica, né, como se, não, só pode fazer se não for assim, né?
Filipão, eu...
Você sente isso também? Porque isso, para mim, é uma percepção, assim, né?
Hoje, o que eu fiz, cara, e assim, estou muito feliz com o resultado. Eu criei um sistema de treinamento simples, falando de vendas e falando de duplicação de rede, da forma que eu duplico. Criei, sei lá, 80 treinamentos. Peguei, eu mal me expresso em português, que dirá espanhol. Então, eu peguei um cara muito fera, ele traduziu tudo, eu legendei tudo e eu preparei um sistema de treinamento para toda a minha equipe. Então, assim, qualquer downline meu, ou até eu mesmo, cadastrei um cara hoje no Equador. Eu nunca fui no Equador, eu não falo espanhol e eu tenho quase 1000 pessoas no Equador. E eu não falo espanhol, cacete. É Google Tradutor e já botei um aplicativo lá, o cara escreve, já recebe em português. Eu escrevo em português, já vai em espanhol. Então, mas aí o que acontece? O cara cadastrou lá, o Charles, ele me ligou semana passada. Cara, cadastrei aqui uma mulher. Eu falei, maravilha, cadastrou, eu já libero o acesso na hora e eu já começo a treinar ela lá no Equador, na língua dela, no idioma dela. Por quê? Se ela ficar sozinha, ela vai ficar abandonada. Então, ela sabe que ela tem um imperial, ela sabe que ela vai ter todo o passo a passo de vendas, todo o passo a passo para a duplicação do negócio. Até porque o marketing multinível é uma língua universal. A venda é uma língua universal. Ela funciona da mesma forma em qualquer idioma. O princípio do multinível, que é educação e sistema, que traz a liga para o nosso negócio, educação e sistema. É muito bem ensinado isso pelo grande Jupiara, que é um dos meus mentores nessa parada, é um cara que que eu escuto tudo que ele fala, porque ele é uma lenda dentro desse mercado. Então, ele bate muito forte nesse conceito da educação e do sistema. O sistema traz a liga, a educação traz blindagem e direcionamento. Só que como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho sistema, mano, no Equador. Eu não tenho sistema no México. E eu não sei falar o idioma. Então, meu irmão, eu já preparei o meu treinamento, cadastrei um cara, eu mando o treinamento para lá e o cara vai estar comigo durante 60 dias ali, ó, treinando. Aumentou minha retenção, trouxe proximidade. E depois que eu tô 60 dias na casa do cara falando com ele, ele já me conhece, ele já é íntimo do imperial dele. Então, é dessa forma que hoje eu estou explorando. E é o que eu tô falando, é o que a gente bate forte no negócio. O marketing digital, ele é lindo. Com estratégia, com consistência, trabalhando de forma certa, a gente domina o mundo, porque daqui a pouco vai estar em inglês, em alemão, em francês, e a gente tem que aproveitar, não tem como voltar atrás, não dá mais. É um caminho sem volta. Essa fusão, essa junção do multinível com a venda direta, com o e-commerce, com o comércio digital, com a atração digital, não tem como mais. Então, assim, quem não explorar isso vai se arrepender, porque o negócio vai acabar. Ou você se adapta, ou tu vai ficar fora do game, não tem conversa.
Muito bom. Quando, né, você falou aí de sistema, de educação, você falou o que você está fazendo com o time lá fora. Internamente aqui, com o time que você tem no Brasil, como é que você desenvolve essa galera? Como é que você capacita? Hoje, trabalhando online, você que tem tanta habilidade.
Da mesma forma, só que não precisa de legenda. O vídeo já está pronto, pai. Acabou. Porque o problema é o seguinte... O que acontece, Felipe? Isso também é algo que, assim, nós hoje temos 500 influenciadores maravilhosos, ok? Porra, eu vou, assisto meia dúzia de vídeo teu, fico apaixonado. Assisto meia dúzia de vídeo do Batistone, piro a cabeça. Assisto meia dúzia de vídeo do Claudio Henrique, fico doido. Assisto do Márcio Ângelo, assisto do Jupiara, do Sandro, do Fraia, do... Porra, brother, da Titânica... Uhum. Aí o Mohamed Goraieb, que é um dos meus amigos, parceiros e influenciadores. Então, cara, é muita informação boa. Só que hoje, vamos dizer que o Filipão está bem focado, está no momento da duplicação. Aí, mas, por exemplo, vamos dizer que o Claudio Henrique está muito focado no momento da venda. Vamos dizer que o Jupiara está muito focado no internacional. Então, cada um está puxando para alguma... Todo mundo está falando a mesma coisa, mas talvez em tempos diferentes.
Boa.
Hoje, para mim, que tenho já uma maturidade de quase 6 anos no negócio, eu consigo filtrar. Mas para o cara que entrou agora, fudeu, meu irmão, ele fica maluco. E aí ele fala, esse mês eu vou jogar no time do Filipão. Esse mês eu vou jogar no time de Siddhartha. Esse mês eu vou jogar no... Então ele fica trocando de sistema. E assim, não existe uma linguagem universal, porque tudo é universal. Todo mundo fala a mesma coisa, mas em tempos e de formas e formatos e didáticas diferentes. Por exemplo, eu sou um cara coloquial, até para escrever. Eu escrevi um livro de multinível, é um passo a passo. Pô, e quando eu entreguei o livro, o corretor, né, o cara que sabe... A gente descobre o que é analfabeto quando a gente vai escrever um livro. Que aí tu escreve, aí o cara que vai corrigir o livro, ele fala, mano... Tu é analfabeto. Só que ele está vendo, ele tem o ponto de vista literário, aquela linguagem literária. E eu escrevo de forma coloquial, como se eu estivesse conversando aqui. Só que não pode ser assim, porque tem
uma metodologia
e tal. E eu falei, mano, vai dar merda então, porque eu quero de forma literária. Eu quero fazer uma parada bem povão, que o cara se identifique com a leitura. Então eu fiquei um ano com 3 corretores brigando, e a gente fala de multinível, que é algo muito específico. Que o escritor lá não sabe, mano. Ele não faz a menor ideia. Eu sei que ao término do negócio, um dos escritores falou assim, cara, eu quero conhecer esse negócio. Eu gostei. Eu quero me inscrever aí que eu vou fazer esse tal desse multinível, porque eu curti essa parada. Porque ele foi entendendo e tal. Mas então, o que acontece hoje? Para minha galera, eu sempre deixei todo mundo muito à vontade. Nós temos vários sistemas, todos são maravilhosos, todos falam a mesma coisa em formatos diferentes. Mas, sendo muito sincero, eu percebi uma confusão dentro da minha rede. Eu percebi cada um, e isso facilita aliciamento, que é uma outra merda. Que o cara se apaixona, ele vem para uma outra panelinha, ele acha que é a grama do vizinho e tal. Então, assim, apesar de ser um negócio altamente democrático, em alguns quesitos, eu confesso que eu sou muito ditador. Falo, mano, a situação é essa, é esse, ó, o sistema vai ser esse, nós vamos fazer dessa forma. Ah, mas isso é bom. É muito bom, mas nós vamos fazer assim. Ah, mas é porque passaram isso. Eu falei, e todos funcionam, é incrível. Mas nós vamos fazer assim. É lista, contato, apresentação, fechamento, porque tem os 12 passos, os 7 passos, os 8 passos, os 19 passos, os 3,8 passos, e o cara fica doido. Então, eu criei um formato que chama-se a fórmula do multinível. Aí eu peguei lá, ó, a fórmula do multinível é como... É, pô, mas tu vai me obrigar, vou, meu irmão. Vou, mas confia em mim, cacete. Tu não entrou na minha rede? Me dá esse voto de confiança. Vamos fazer nesse formato aqui. E aí o pessoal começou a fazer direitinho. O que, que aconteceu? Eu trouxe a uniformidade. Em tempos de Covid, onde o sistema acabou, então a gente perdeu a liga. Acabou não, afastou. Não acabou, afastou. Porque a galera ainda não tem a disciplina do Zoom, a disciplina da... É um processo, a galera está se acostumando.
É um novo hábito, né?
É um novo hábito. Uhum. Isso aqui. Então, o que acontece? Eu peguei o mesmo sistema que eu já estou usando lá fora, eu estou usando aqui, e estou falando, tu é do meu time? Maravilha, toma a benção aqui. E aí, a galera está seguindo esse passo a passo, que é o que eu aconselho a qualquer líder, independente de PIN, independente de ser diamante ou de ser titã, ter a sua metodologia clara, processos passo a passo e compartilhar aquilo com o time dele. Se é que você quer continuar tendo conexão, retenção, porque assim, o cara pode sair? Pode, por problemas pessoais, mas não por falta de treinamento. O cara pode ir querer ir para uma outra rede, ser aliciado em outro país, querer mudar? Pode, mas não pode falar, ah, eu entrei na rede do Careca e ele não me ensinou. Ele não me falou como é que eu vendia, como é que eu fazia multinível, como é que eu fazia o digital. E o digital, como já é uma especialidade, uma matéria que a gente estuda há 8 anos, que já vem de outros negócios, que nós já somos também da tecnologia. Então, a gente já vinha desenvolvendo, então a gente está muito à frente de muita gente, o que é ótimo. Porque aí a nossa rede, por exemplo, vende muito pela loja virtual. Isso é algo que a galera está descobrindo. E quando eu digo vende muito no pacote. Eu tenho pessoas que vendem 200 pontos, 300 pontos, 500 pontos, 1.000 pontos. Tem um doido aí que faz 5.000 pontos de vendas pela loja virtual. A gente está falando de R$20.000 de venda, mano. Imagina tu ter um doido na loja virtual fazendo 5.000 pontos embaixo de você, Felipe. Olha que chato isso. Então, assim, imagina esse todo mundo pingando 500 pontos, 600 pontos, 700 pontos, 1.000 pontos. Daí, e não adianta, mano. A gente está caminhando para ser a Amazon dos cosméticos. Eu falo isso. Esses dias eu escrevi isso para Sandro. Eu gravei um áudio falando, presidente, eu acredito que a Rinode vai ser a Amazon do cosmético, perfumaria, bem-estar. Ninguém vai pegar nós. Quanto mais a gente investir nisso, vai chegar um ponto que a gente vai dominar. A gente vai passar Natura, vai passar Boticário, vai passar Avon, vai passar todo mundo. Vamos passar um rolo compressor. E vai ser porque a gente faz rede. E o que é a rede social? É uma rede de pessoas conectadas. O que é a internet? Um grupo de pessoas conectadas no mesmo ambiente. A gente só precisa invadir esse ambiente, oferecer os nossos produtos, serviços, oportunidades, enfim. Entendeu? Fazer ali o... Hoje o e-commerce da Rinode não é um simples e-commerce. É um dropshipping, brother. Cara, é o dropship completo. Você só compartilha o teu link, os caras faturam, os caras entregam, os caras te pagam o teu estorno e dá 30%. Dropshipping é 5%, 6%. A Rinode paga 30%. E a galera, a ficha ainda não caiu, mano. Você é louco, velho. Você é doido. A gente tem um negócio multimilionário. Entendeu? Então, assim, os bilhões estão cada vez mais próximos. A gente só precisa de...
Se adaptando.
Isso é o que eu acredito, ok? Isso é a nossa...
Visão.
É a nossa visão. Para presente e futuro próximo.
Forte, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, você falou um negócio que eu concordo muito, essa questão da padronização. Eu lembro que na época que havia muitos eventos, né, os eventos simultâneos no Brasil inteiro, cara, né, terceiro domingo do mês vai todo mundo viajar e vai dar um treinamento na cidade. E eu sempre me questionava, falava, cara, é meio... Porque eu não sei o que o cara vai falar na minha cidade, né? E era para mim era muito claro assim, cara, a gente precisa padronizar o que vai falar, pô, né? É tão simples fazer isso, né? Padroniza e todo mundo vai falar aquilo ali, estuda um pouquinho antes, a gente já sabe, cada um vai falar da sua maneira, cada um vai colocar uma pimentada. O Pérolas fez isso e rodou tão bem, né? O Pérolas roda tão bem. E no geral a gente não vê isso. Eu acredito que esse é um calcanhar de Aquiles, né? Quando
Se a gente pegar uma empresa bem-sucedida no tradicional, eles têm um processo muito bem instalado. Quando a gente faz esse processo no multinível, detalhe, tem que ser sempre coisas simples, duplicáveis. Porque a partir do momento que você não tem duplicação, tu volta lá para o início, porque tu mata a tua alavancagem. Então, assim, coisas simples que a galera consiga duplicar. Eu lembro que eu assisti uma vez uma apresentação do Júlio Miranda, um treinamento, e ele falou o seguinte: cara, você tem uma apresentação top, matadora, que tu passa e a galera entra, tu cadastra muito. Agora, seu time vai conseguir fazer essa apresentação ou ela só serve para você? Se ela só serve para você, para de usá-la agora, porque se teu time não consegue duplicar isso, você vai ficar dependendo sempre de você, sempre de você. Vai ser escravo do negócio o tempo todo. Então, o segredo, acho que é isso, é você padronizar de uma forma que seja duplicável, uma forma muito simples. É isso aí.
Muito bom. Essa é a essência do negócio, né? Quanto mais simples, mais duplicável. E Boa. Bom, dois conselhos. Um conselho para quem está começando no negócio, né? Então, as pessoas estão ali dando os primeiros passos, né? O que vocês podem dar de conselho para essa turma? E um conselho para quem já teve resultado, já ganhou mais de R$5.000 de bônus, e quer crescer dentro do negócio, mas às vezes, sei lá, está patinando, não está conseguindo entender como criar essa atração para continuar crescendo.
Duas palavras. Para quem está entrando no negócio, foco. Para quem já está no negócio, consistência.
Rotina. Eu acho que a grande sacada do multinível, você falou de calcanhar de Aquiles, eu até gravei um vídeo sobre isso, é quando as pessoas entram no multinível, a maioria absoluta delas foram empregados a vida inteira, nunca tiveram o próprio negócio. E quando a gente é empregado, a gente tem aquela rotina, tem horário para acordar, horário para chegar, tem um tempo pré-determinado para a gente comer, não tem hora para ir embora, porque se o patrão pedir para ficar, mas você vai ficar. Só que quando você começa a fazer um negócio, você mata toda essa disciplina, toda essa rotina, joga fora e começa a fazer um negócio de qualquer jeito. Então, assim, eu acho que para quem está começando, começa a estabelecer a tua rotina de trabalho, que horas você vai acordar, que horas você vai sair para vender, para quantas pessoas você vai apresentar, quantos produtos você vai oferecer todo dia. E quem já está no negócio, se não está tendo resultado, se o negócio parou de crescer, é porque a tua rotina não está boa igual estava na hora que você cresceu. Então, volta a fazer aquilo que você fez lá no início. Então, assim, eu acho que essa é a grande sacada. O cara meio que começa a ser muito gestor e para de produzir. Esse negócio não é só gerir, é muito mais ação.
É gerar,
exatamente.
O perigo para quem está no negócio é que a maioria absoluta começa a se apaixonar pelo palco, pelo microfone, pelo treinamento. E é um processo, e eu gosto muito de evidenciar isso. Sabe quando me deram um microfone na mão, Filipão, para eu subir no palco e falar? Quando eu era triplo diamante, queridão. Triplo. Até triplo eu não subi em palco, não. Eu carregava a caixa para cacete. Então, assim, eu subi, eu me preparei 1 ano e 4 meses para subir no palco. Hoje o cara assistiu duas apresentações, ele quer ir para o palco, ele já quer... Não, porque a minha pegada é mais... Ele quer ser gestor. Essa merda não foi feita para gestor, não, queridão. Isso foi feito para... Para gerador, você tem que gerar e não gerir. E o cara se perde porque ele para de gerar e começa a gerir. Aí o cara fala, não, agora eu já sou Safira, eu digo, e daí? Esses dias um camarada, ele brigou comigo porque ele estava adquirindo um produto meu, digital e tal, bababá. E ele falou assim, meu irmão, meu negócio é digital. Eu falei, legal, só que eu não falo só de digital. Eu falo de multinível, eu falo de venda direta e eu falo bastante de digital. Mas ele falou, não, mas multinível e venda direta eu não preciso porque eu já sou diamante elite. Aí eu falei, porra, meu irmão, então eu vou te falar, tu tá com algum problema sério. Porque antes mesmo do digital, tu tem que estudar muito multinível e muito venda direta. Porque se tu fosse bom, tu era imperial nessa porra, mano. Se tu não bateu imperial, é porque tu não sabe fazer. Se tu tá em diamante elite, vai trabalhar pro duplo elite, ou seja, qual for a graduação. Então, o cara acha que ele já chega numa situação, ele já fala, não, meu irmão, isso daí eu sou conectado, isso daí eu mando bem. Manda bem bosta nenhuma, porque o que vai mensurar, se tu manda bem ou não, é o teu resultado. Filipão, eu posso não gostar de você, posso te achar feio, posso te achar azul, amarelo, mas eu não tenho como arrancar o pin do teu peito, irmão. Eu não tenho como arrancar os teus resultados como empresário, eu não tenho como tirar... Só Deus sabe o quanto você sangrou para chegar ao nível de imperial acima. Só você sabe o que você passou. E se a gente for avaliar, hoje a gente tem, sei lá, 250 imperiais. 1 milhão de pessoas entraram. Mais de 1 milhão, mas vamos botar aí 1 milhão de pessoas. E 250 imperiais, a gente está falando de 0,00001%. Aí ele fala, mas então esse negócio é uma pirâmide. Isso só dá certo para a meia dúzia. O caralho, é porque só uma meia dúzia pagou o preço que tinha que pagar, meu irmão. E eu estou falando isso da forma mais simples, mais honesta e mais verdadeira. Porque eu sei. Esse cara estava fazendo aniversário, eu estava na Bahia, fazendo treinamento no dia do aniversário dele, 1.200 pessoas, e eu falei, galera, vamos cantar parabéns pro meu filho aqui, que hoje é aniversário dele? Eu virei lá, e o meu presente foi 1.200 pessoas. Valtinho! Valtinho! Então, assim, Natal, Ano Novo, aniversário, todas as datas comemorativas, eu sempre viajando. Eu viajei 25 estados no Brasil. Não viajei 27, mas viajei 25, dando treinamento. Então, meu irmão, pelo amor de Deus. Agora, o cara faz o bairro dele, ele faz a cidade dele, ele já... Pô, velho, dá para ser imperial? Dá, viaja o Brasil inteiro. A Bahia, eu passei 6 meses na Bahia de carro. Rodei 30 mil quilômetros. Mano, 30 mil quilômetros, fazendo cidade por cidade, treinamento por treinamento. Entendeu? Então, assim, dá para ter resultado, mas o teu foco ele tem que ser absurdo. O teu nível de esforço tem que ser absurdo. Se você for me contar os teus perrengues aqui, negão, tu vai ficar até amanhã me contando história, eu tenho certeza. É imperial, passou perrengue. Lutou muito, sangrou muito, então dá para performar? Dá. Então, é por isso que eu falo, é difícil para cacete. Desculpa, mas... Eu nem sei, eu acho que é mais fácil ser médico do que ser imperial. Aí o cara fala, mas como assim? Porque ser médico depende de você, do teu esforço. Agora, para ser imperial, não depende. Tu consegue fazer 1 milhão de pontos pessoais? Não consegue. Então, se não consegue, tu vai precisar da ajuda de terceiros. E como é que tu faz pro povo trabalhar, mano? Pro povo desempenhar? Tu paga carteira assinada, tu dá vale-refeição, tu dá carro, auxílio moradia, tu paga todos os direitos. O cara não trabalha no regime CLT. Como é que o cara, tu vai fazer o cara trabalhar sem dar benefício, sem dar carteira assinada, sem nada? Tu tem que desenvolver o empreendedorismo na cabeça do cara, e o cara não quer ser empreendedor, porque ele ainda tem a mentalidade. Então, assim, velho, tem que ser ninja, mano. Então, assim, Siddhartha, tu tá dizendo que esse negócio... Não, tô dizendo que o negócio é maravilhoso, mas para você ter resultado, você tem que trabalhar muito, muito. Se eu ficasse esperando o povo duplicar, eu tava esperando para ser diamante até hoje. Só que eu botei 64 kits. Eu apresentei para 246 pessoas. Ponto. Fui lá e fiz o meu resultado. Ah, então é esse o conselho que tu me dá. Eu dou esse conselho para qualquer um que queira ser diamante. Porque com diamante, tu tem ali 60 pessoas, tu pode ter certeza que no segundo mês tu tem umas 30 já para começar o mês. E com essas 30, é você e mais 30. Não é você sozinho de novo. E aí o negócio vai crescendo, entendeu? Mas... as pessoas têm que entender isso. Quem fala que multinível é fácil, que é tudo lindo, que é esse glamour, que é lifestyle, aí o babaca vai lá segunda-feira, tira uma foto na segunda-feira, o bom de fazer multinível que eu tô surfando aqui hoje. Porra, eu mato um cara desse na minha rede. Na minha rede tava cheio de surfista, maluco. Nada contra o surf, nem contra a natureza. Só que no dia seguinte, eu tinha mais 30. Até quem não surfava tava na praia com a prancha.
O mesmo que eu não queria que falasse com a equipe.
Porra, galera, o mesmo que eu não queria que falasse com a equipe. Com a minha equipe não fala. E ele, segunda-feira, tava na praia direto. Sim. Um dia esse cara foi falar com o Sandro. Foi falar com o Sandro, esse miserável. Aí ele chegou. Ele falou os negócios lá com o Sandro. Ele falou assim, ah, bom menino, né? O que tá vendo e tal? Eu falei, Sandro, entra no perfil dele, que segunda ele tá na praia, terça ele tá na praia, quarta ele tá na praia. Porra, meu irmão, se tu quer escutar ele, tu escuta, mas eu não escuto, não. Aí ele falou, pelo amor de Deus, Siddhartha, tá amarrado. Eu falei, pois é, tá amarrado. Então, assim, nós somos exemplo. Quando a gente assume a liderança, nós somos exemplo em tudo. Em tudo, na vida pessoal, em tudo. Então, assim, tudo é duplicável. E duplica com muito mais facilidade as besteiras que tu faz, do que as coisas boas que tu faz. Então, tu escorregou na banana, mano.
Teu time todo
vai fazer. Então, a gente tem que ter uma disciplina assim absurda. Só vai chegar aos patamares mais elevados na indústria do multinível quem realmente tiver uma disciplina, uma rotina ilibada. Aí vai dar certo.
Muito bom. Olha só. Ah, é muito enriquecedor, poderia ficar mais horas e horas aqui escutando vocês, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para a galera, e de antemão eu queria agradecer, né, esse tempo disponibilizado aí. Eu sei que o Siddhartha falou, cara, eu quase não faço live, eu falei, poxa, Siddhartha, abre um espaço aí, cara, vamos compartilhar com a galera, gerar valor ali na vida do pessoal também, no meu canal, dá uma moral aqui pro meu canal, né, dá uma moral.
Claro, claro.
E ele de prontidão aí aceitou, então gratidão, né, a vocês por terem esse tempinho na agenda, por compartilhar esse conteúdo, enriquecedor demais, né, é nítido, né, a maestria em relação ao negócio e agregou demais valor para mim. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera, assim, algo que faça sentido para eles, que vocês acreditam que é importante.
Bom, primeiramente agradecer você pelo convite, foi um prazer estar aqui contigo. E a mensagem que eu queria deixar para a galera é: se qualifica, vocês estão aqui estudando, vocês dedicaram aí uma hora e meia, provavelmente você vai assistir outros, já assistiu outros episódios como esse. Pega esse material que vocês têm aqui disponível de graça, coisa que no mercado tradicional não tem. Qualquer coisa que você vai fazer em faculdade, você tem que investir. O Felipe fazia direito e ele tinha que pagar lá a mensalidade. Então, vocês estão tendo essa oportunidade aqui de graça. Mas não vale nada, nada, nada. Vocês pegarem todo esse conhecimento, olha que legal a história do Siddhartha, olha que legal a história do Walter, olha o que eles fizeram. Se vocês não forem para a rua e colocarem isso em prática. Então, a gente falou muito isso. Para de gerir e começa a gerar. Isso daqui vale muito, muito, muito para o cara que já teve resultado. Volta a fazer. O meu pai fala isso desde o primeiro dia. Sabe por que eu tenho resultado nesse negócio? Porque todo dia eu entendo que eu sou master de novo. Eu tenho que ter a atitude do master. Quando você é master, você sabe que o negócio depende de você. Se você não fizer, você está ferrado. E tenha o brilho no olho. Porque o que fecha nesse negócio... Por que a gente teve tanto resultado lá no começo? Não era porque a gente sabia apresentar, não era... pelas coisas que a gente fala, é pelo brilho no olho. O cara fala, cara, eu quero sentir isso que vocês estão sentindo. Eu quero ter essa energia, eu quero acreditar dessa forma, eu quero viver isso. Então, assim, o que cadastra nesse negócio é o brilho no olho. Volta até o brilho no olho que você teve de quando te apresentaram esse negócio, que com certeza vai voltar a dar certo para você.
Muito bom.
Eu só vou dar tchau pra galera, porque depois disso daí eu não tenho o que falar. Só agradecer, cara. E agradecer não só por esse convite, por esse espaço aqui, onde passam, só passa monstro aqui, só passa fera. Então, eu já estava aqui, eu já estava até preocupado, eu já estava quase ligando, ô Filipão, não vai me convidar não. Eu também sou uma preta, mano, entendeu? Mas, assim, primeiro, assim, eu acompanho muito o teu trabalho, acompanho muito o trabalho da Andrea também, que é absurdo o que ela faz, o nível que ela está chegando no digital e dentro dos nichos, dentro da especialidade, além de arrebentar no multinível. E a gente vê o quanto vocês vêm se desenvolvendo outras pessoas. O bacana é isso, porque a melhor forma da gente aprender algo é ensinando. À medida que a gente vai ensinando, a gente vai duplicando, todo aquele material, aquele conceito, tudo aquilo vai enraizando. Quanto mais a gente treina. Então, eu era um cara que eu tinha muita vergonha de gravar. E hoje em dia, eu gravo com muita tranquilidade. Eu tinha... apesar de ser vendedor, eu não queria saber de digital, de internet, de computador. Era algo que eu não queria me preocupar. E eu tive que me adaptar. Então, assim, todo criador... Hoje eu estava vendo o teu canal. Você espanca no Instagram. Eu sei o quanto vocês se dedicam. Como é difícil chegar no nível que vocês chegaram. Porque é muito fácil você gravar um vídeo legal, falar sobre um tema legal e daqui a um mês tu falar de novo. Mas essa consistência de produção de conteúdo, de ideia, de pesquisa. Cara, eu fui gravar um vídeo de rapport esses dias. Só que eu sei o que é, eu entendo, eu faço, mas daí a falar sobre... Eu gravei um vídeo de 17 minutos, eu li dois livros para gravar um vídeo de 17 minutos, para você poder entender o que está por trás do rapport, como é que o cérebro liga os botãozinhos aqui e o cara começa a fazer o espelhamento, que a gente pode explicar de forma vulgar ou de forma técnica. Então, muitas vezes, um conteúdo que você passa em 10 minutos, mano, tu estudou um mês inteiro para soltar aquilo. Cara, então, assim, quero te parabenizar muito pelo trabalho que você está fazendo, porque essas histórias, essas experiências compartilhadas, elas agregam muito valor na vida das pessoas. Então, assim, você é um cara que faz a diferença. Independente de, graças a Deus, já ser um empresário realizado,
um empresário de sucesso, de ter uma vida familiar e uma vida financeira extremamente estabilizada, mas você continua entregando. E a verdade é que liderança é servidão. E quem nessa vida realmente não viver para servir, não serve para viver, meu irmão. Forte abraço, Negão.
Muito bom, muito bom, muito bom. Siddhartha, falei pessoalmente, deixa aqui registrado, né? É recíproco, cara. É o que eu falei, assim, para mim, mais do que o resultado, é o resultado acompanhado do tanto conteúdo gratuito que você gera. Você falou, deu um exemplo claro, né? Essa questão do tanto que envolve de estudo, de sentar, de estudar, de escrever, né? Os vídeos. Por exemplo, eu sou um cara que eu preciso escrever o que eu vou falar para conseguir falar, né, da forma que eu acredito ser a ideal. Então, eu sei que tem muito trabalho envolvido por trás de todo o resultado que você, né, que vocês conquistaram. Então, parabéns mesmo. Obrigado. Para quem, porventura, né, não acompanha o trabalho do Siddhartha e do Walter, digita aí, né, Siddhartha Rebelo, Walter Rebelo no YouTube. Digita no Instagram, comece a acompanhar. É muito conteúdo enriquecedor, tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida e no seu negócio. E se esse conteúdo fez sentido para vocês, eu te peço um favor, compartilha com mais uma pessoa, manda aí nos grupos de WhatsApp, manda para uma pessoa, fala, cara, assiste, porque vai gerar valor na sua vida, tá bom? Gratidão, Siddhartha, gratidão, obrigado pela presença e até o próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Valeu!
Deus abençoe, meu irmão, obrigado!